Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 2.
Parte 2.
Se se tratasse de independência, eu crisaria os braços, não tomaria parte na luta. Trata-se de esforço, de represálias sangrentas. Estou com meus irmãos. Guimar escutava com embevecida. Suas faces se tinham rosado, seus olhos luziam, seus seios arfavam. Represálias sangrentas mesmo, disse Ambrosio Silva Caldeira após breve pausa, que os paulistas são implacáveis na vingança. Seu amor propruque o que os leva a comotimentos assombros, que lhes dá essa tenacidade inquebrantável que todos admimirram, tas também com que considerem sacrilégio imperdoável qualquer ofteusa que o mui. E eles estão ofendidos. O muato de Bento do Amaral ou Outinho não tem qualificação. E o que é triste é que tenhamos de carregar com a odiosidade que inspirou e inspirará sempre o morticínio horroroso do capão da traição. Mas Bento do Amaral Continho não é do reino, nasceu no Rio de Janeiro. Pouco importa, obrava em nome de Viana. E a responsabilidade recai sobre os tungueses. E justo, e eu tanto compreendo, que não procuro declinar essa responsabilidade. Olhe que Viana não teve culpa, eu posso garantir. Eu estava com ele quando chegou a notícia do que fizera Coutinho. Eu vi-o chorar de indignação e vergonha, ouvi-o amaldiçoar o dia em que conheceram René Gagado. Não gosto, Faian, mas maçou-lhe a justiça de crer que não teve parle, nem sequer indirecta, então nefando a violação de doutor todas as leis divinas e humanas. Mas isso aqui monta. As águas todas do mar não poderão lavar o nome português da vilta que sobre ele pesa. Só um caminho nos resta. Vinte qual? Não nos mostrarmos covardes, depois que sem culpa ficamos infames. Vendei caro as vidas morrer combatendo. Para isso aqui vim. Ambrosio Caldeira. Conte comigo e cora os meus homens.
É verdade.
Mandei que eles a aguardassem fora as minhas ordens, supondo ser vez. O chefe de alguma embaixada. Querem eles então fazer parparornição votada ao extermínio? São 11 portugueses às direitas. 11 corações leis. 11 bravos que se uniram comigo em Sabara Bossu para vir combater. Para vir morrer com seus irmãos. Um soluço rompeu do peito presso da moça. E duas lágrimas deslizaram pelas faces do chefe português que exclamou com voz intercortada. Mande-os entrar. Antônio Francisco, que venham esses leis portugueses aumentar o número das vítimas que vão ser sacrificadas em expiação do crime monstruoso do vilíssimo Bento do Amaral Coutinho. Mande-o entrar.
Dever?
As ordens necessárias para franquear-se-lhes o ingresso. As ordens? De hora em diante é esse. Meu lugar, tenente, manda tanto no forte do Rio das Mortes como eu proprio. Reservo-me apenas o nome de Condonandani Landante para corresponder à ofensa do sim que me chamaram de eu a depositar em preto oinho em minhas mãos a honra e a vida de suas famílias. Aqui está por enquanto a sua nomeação. E Ambrosio Caldeira, puxando um livro de lembranças, escreveu a lápis algumas palavras, rasgou a folha e apresentou a Antônio Francisco. Senhor, que isto? Perguntou o moço depois de a ter lido. Aqui estou para combater. Não para obter acessos, vim em cata de perigos, não em basca de honras, almejo o lugar de soldado, não aceitarei o de chefe. E mais perigoso nesta guerra o lugar que despreza, e por isso é que lhe dou. Divido consigo a responsabilidade que sobre mim só pesa demais. Nada de modestias, o que são descabidas. Ó, hoje é a primeira vez que o vejo, mas já muito que o conheço, e se eu fazia algum voto, era o de ter-o junto de mim na quadra presente. Vejo que me aelha bem, suambro Brasil Caldeira. As palavras de vez. Trazem o cunho da sinceridade. Aceito o lugar. E também um amigo. Aperte esta mal. E que se sunam as mãos de dois portugueses leais como já estão unidos seus corações. Antônio Francisco levantou-se, apertou-o com força a destra que lhe era oferecida, cortejou a Guiomar. E saiu para a praça de armas. Não tem preço? Disse Ambrosio Caldeira quando se viu a sós com a filha. A aquisição que fez o Gilforte do Rio das Mortes. Papa é homem de critério, e tem garanjas que experiência do mundo, soube de certo o que fez. Eu, porém, confesso que fiquei muito e muito admirada de constituir-se seu imediato ou uma pessoa que via peia vez primeira. Mas que de longos anos conhecia pela reputação. Caráter mais nobre, Guiomar, ainda não passou-se do reino ao Brasil. Filho bastardo, ao que se diz, de um dos mais ilustres e conceituados fidalgos de Lisboa, Este moço tinha antes esplendida carreira, quer na patria, quer no estrangeiro, honras, cabedas, consideração, fama, tudo lhe acenava, e ele tudo desprezou, porque lhe vinha de fonte que forra, também a da desgraça da mãe. Emigrando para este continente, serviu Crau Sol. 26. Dado raso na colonia do Sacramento, às ordens do capitão José de Sonsa, que o ararava como a irmão. Aborrecido do serviço, deu baixa, e para que veio quando romperam as primeiras hostilidades desta guerra. Manuel Nunes Viana conseguiu atraí-o para junto de si, e nomeou-o seu mestre de campo. Pois quer quando soldado raso, quer quando oficia superior, quer quando simples particular, seu procedimento foi sempre ditado pelo mais severo requinte dos princípios da honra. Sua valentia é inexcedível, sua prudência suma, sua lealdade a toda prova. E um homem que vale por um exército. Parece instruído. Estudou em Coimbra o que os escolásticos chamavam trivium et quadrivium. As sete artes liberas. Eu agora que papai o conhecia bem. Foi de Viana que soube todas as particularidades. Falava-me sempre nele. Mas, a propósito, não lhe dirigiste uma só palavra a um. Sou acanhada, como sabe, só com papa é que raio abro sem reserva. Demais tratavam de coisas em que não fica bem meter-se uma mulher. Não uma mulher como Gotu, sabes mais de guerra do que se sabia Dom Nuno Alvares Pereira, que sobre política poderias dar regras ao João das Regras, que em materia de governança serias capaz de desbancar o próprio mestre de Avis. Irra, papai, eu nem tanto um, e quando assim fosse, mais vara a moça o renome de discreta do que a fama de sabichona. Olha, Guiomar, eu atribuo a outra causa o telencio. A qual encorraste quando o mogo ofereceu-nos o co-concurso de seu braço e de sua espada. Porque papai riu-se maliciosamente, apaludindo de certo ao gracejo que pous minutos me antes tinha dito sobre o conde negro, Guiomar. Tu ficaste gostando de Antônio Francisco. Se por ficar gostando, papa entende dizer que apreciei os seus modos, que reconheci ele em cavaleiro de distinto, que votei-lhe estima sincera, concordo? Fiquei gostando. Se entende, porém, Guiomar, os olhos de impai não se enganam. Vê que nunca mentiste. Antônio Francisco mereceu-te alguma como a mais do que simples estima. A moça ergueu-se e, com as faces ardendo em pejo, fugiu precipitadamente da varanda. Pobre filha, murmurou Ambrosio Caldeira, com fundo suspiro, sob rosa auspícios começa seu amor. E urna flor que desabiocha aos sopros da tempestade. Mo Virgínio Ilhoio e Igeia Zero Forte estava garantido. Não havia tentar assalto. Para assaltos faziam mister escadas, escadas tenham de ser contizidas pelo morro acima, tal conducção custaria a vida aos conductores, que muito a seu salvo os espingardearia a guarnição. Se existisse artilharia para batel, talvez que o forte não pudesse resistir 2 dias. Mas os paulistas não tinham artilharia. Contra balas de mosquete eram mais que suficientes muralhas de pedra ou de pá. Essas havia. Colocado no cimo de um outeiro, o forte dominava o arraial, dominava o rio, dominava a papanice. Mas era também dominado. Uma colina vizinha elevava-se algumas dezenas de braças mais. Era o ponto vulnerável, o calcanhar de Aquiles. Esse erro de construção militar fora imposto, era necessário. A colina mais alta não tinha água. A fonte abastecia o forte e enfraquecia-o. Roubava-lhe em segurança o que lhe dera em provisão. Essa colina que descortinava-lhe interior era uma ameaça constante, um aliado do inimigo. A mate ria bruta em que figura-se a viver paixões humanas, vida para o mal. A colina tinha, não sei que de feroz, inanimada e imúvida, parecia que ela votava ao forte odio de morte, que pendia o cabeço para espreitar o que lhe dizia no seu mutismo. Antônio Francisco, depois de se ter feito reconhecer pelo comandante da guarda como lugartenente de Ambrosio Caldeira, depois de ter mandado reolhar os homens, passou a soma, examinar o forte. Bastou um volver de ódio olhos para que avaliasse-lhe as vantagens e defeitos. Cravou as vistas no topo da clina, entregou-se à profunda reflexão. Sei em que ria está pensando, disse alguém junto dele. Era Ambrosio Deira. Vejamos. Está a acusar-me pelo erro de ter edificado o forte em lugar descortinado.
Qual não?
Antes dormir ao relento do que ser pela sede obrigado a capitular.
Lá dormiu relento.
Sim, dali nos queimarão as casas. Receio que o inimigo estabeleça ali um posto, que nos espreite os movimentos, que nos envie mesmo com a bala com pontaria certeira. Acho, porém, pouco provável que o oito não possa queimar as casas.
Acha?
Não abraço humano que tenha forças para atirar dali aqui uma panela de fogo. Mas qualquer arco pode atirar dali aqui uma flecha envolta em algodão inflamado. Ambrosio Caldeira mordeu os beiços.
Não me tinha ocorrido, disse.
31.
E que ainda não combateu com os índios. Piles sempre empregam esse meio de guerra.
Sabelão os paulistas.
Não amanhadinhos que os paulistas desconheçam. Vejo que enganei-me quando supus e ter-lhe adivinhado o pensamento.
Jess, engano apenas de falsificação. Eu estava, não acusando pelo erro de ler edificado forte em lugar descortinado, mas pensando nos meios de Oueb viar aos inconvenientes que nos toche. Essa necessidade.
Quais?
A cortina ocidental monuralha tem, como as outras três, altura bastante. Construindo-se-lhe ao pé, em todo o correr, um rancho grande, haverá comodo abrigado de incêndio em que se poderão recolher os viveres e estabelecer um hospital para os feridos. Excelente plano. Amanhã mesmo pôemos em prática. Mas fica ainda uma dificuldade por solver. E agora minha vez de perguntar, qual?
O posto que o inimigo estabelecer na colina nos crivará de balas muito a seu sabor. Pois erivalemos também de balas.
Como?
Dispondo uma lia de atiradores no adarve da mesma cortina occidental.
Que poderão também pedir reme que me sem flechas axiais?
Não, faz podem ser atiradas por elevação sem que o atirador se lhes cubra. Com espingardas o caso é diverso. Uma espingarda tem de ser apon, dada mais ou menos horizontalmente para ser apon.
Tentar horizou e tal um trezente mostra-se a cabaça. Cabeça que se descobre é alvo orife.
A este respeito, Zenhé de Lalali gicou de sois, mas a outra igualdade ainda que se converte em favor do inimigo.
Zero arraial abandonado,